Diferentes tipos de plágio resultam em diferentes tipos de punição. Dentro da universidade, o plágio é muitas vezes resultado de má preparação dos alunos. Entender o seu conceito é o primeiro passo para evitar que ele ocorra. A professora Silmara Chinelato, da Faculdade de Direito da USP, nos ajuda a entender a questão.
Plágio é a apropriação da substância da obra alheia. Substância, não são partes acessórias da obra alheia. Quem pode dizer se é plágio é uma perícia. A perícia vai ter que fazer a comparação entre a obra plagiada e a obra plagiadora, entre a obra original e aquela que seria um plágio. É uma perícia muito, muito delicada, porque o perito tem que ler as duas obras para ver se houve apropriação da substância, não é apropriação de partes acessórias. Esse é um engano no qual incorrem muitas pessoas. Se não for apropriação da substância da obra, pode ser violação de direito autoral, mas não é plágio. Aliás, plágio não tem definição na lei. O conceito de plágio vem da doutrina, mas não há lei nem brasileira e nem lei estrangeira que defina o que é plágio. Já houve uma lei peruana antiga, mas foi revogada. O agente público tomando conhecimento, a autoridade acadêmica tomando conhecimento, tem de instaurar uma sindicância para que seja comprovado o plágio. E é claro que vai haver defesa, há punições menores, tanto para professores como para alunos, porque os alunos também cometem violações de direito autoral. Se não for plágio, pode ser violação. Há vários trabalhos acadêmicos em que o professor examinador detecta que houve uma cópia de partes de uma obra, ou até mesmo da substância de uma obra. A universidade tem regimento, tem regulamento, onde são definidas as faltas disciplinares. No caso de professor, por exemplo, pode ser uma repreensão verbal, uma advertência verbal, pode ser uma repreensão escrita, que fica no prontuário, então é uma falta com punição mais grave, pode ser uma suspensão por vários dias. E, por fim, a demissão, que é a punição maior em casos graves, em que houve sindicância e processo administrativo com ampla defesa.
Professora, como funciona o autoplágio?
Autoplágio é uma invenção pós-moderna. É uma invenção e acho que existe hoje um exagero neste denominado autoplágio. Não é uma figura do direito de autor. Para o direito de autor, precisa haver a apropriação da substância de obra alheia, não da obra própria. Se eu já escrevi e escrevi bem, por que que eu vou citar outro autor? Mas é preciso que o autor seja honesto e transparente. Ele tem que dizer no trabalho, como já escrevemos em obra anterior, cita o seu trabalho em nota de rodapé, da fonte e na bibliografia também.
A professora Sueli Mara Ferreira, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, lembra que o plágio pode ser cometido mesmo sem intenção.
O plágio, ele pode ser duas coisas, né? Ele pode ser fruto de má fé, mas ele também pode ocorrer, muitas vezes, por falta de preparo, de conhecimento, né? Tanto dos procedimentos de citação ou de referência ou das formas, né, para se não promover e para não fazer o plágio, né? Então, eu acho que a universidade, ela tem um papel fundamental porque ela implica no modelo de formação, né? Ela necessita formar, ter mecanismos de apontar todas essas, esse conceito do que é o plágio, de como se dá, e capacitar e desenvolver as habilidades informacionais no seu corpo, tanto discente quanto docente, para que isso não aconteça. Na verdade, eu acho que isso tem que estar em todos, em todos os níveis de formação educacional, não somente na universidade, mas a universidade ainda mais por conta de ter, é daqui que tem toda a preocupação com a produção científica.
Em uma pesquisa, a professora Sueli consultou quase 3.500 estudantes de pós-graduação da USP. O intuito foi entender o quanto os alunos estavam preparados para lidar com o plágio.
Isso foi na época de 2012 a 13, quando eu era coordenadora do Sistema Integrado de Bibliotecas. Então, em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, à época, nós fizemos uma pesquisa com todos os alunos, e a proposta não era quantificar de maneira nenhuma se existia ou não existia plágio na Universidade de São Paulo, mas era entender a percepção que os alunos de pós-graduação tinham em relação ao plágio, até que ponto o conhecimento deles sobre essas, né, essa forma de coautoria, de citação, de referência, etc., influenciava ou não o mecanismo, né, a ocorrência do plágio entre eles. Então, por exemplo, algumas universidades no exterior, você copiar um trabalho de uma disciplina e entregar o mesmo trabalho em outra disciplina, isso é plágio ou não é plágio? Né, nós estamos falando de plágio na produção científica, só na produção de artigos, etc., mas nos próprios trabalhos dos alunos, isso também deve, desde essa época, já ser começado a pensar. E algumas universidades definem isso muito claramente. Isso é plágio, isso não é plágio. Então, acho que essa é uma coisa importante e que a gente percebeu no nosso trabalho, que embora eles tivessem treinamento técnico relacionado a essa normalização, isso ainda era um pré-requisito importante no processo de elaboração dos trabalhos deles, mas era insuficiente para que o plágio acadêmico fosse evitado, se ele não se tivesse clareza sobre o que configura, quais são as implicações relacionadas à sua ocorrência, como evitá-lo, quais são as consequências, isso tudo é necessário que tenha. E a gente conseguiu, no nosso trabalho, identificar isso.
Conversei com as professoras Silmara Chinelato, da Faculdade de Direito da USP, e Sueli Mara Ferreira, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Helena Mega para a Rádio USP.